Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos a mais um Sala de Museu, bem-vindos ao Auditório da RUM e bem-vindos depois de férias, depois de uma paragem em que repetimos alguns episódios para estarmos desta vez com o José Augusto Castro. Olá, José Augusto, bem-vindo ao Sala de Museu.
Olá, Helena. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu.
No momento em que nós gravamos esta conversa, e se calhar começamos por aí, que nós gravamos à distância, no teu, na sala da tua casa, estão dois trabalhos do teu tempo de estudante.
Sim.
Vamos a esse teu tempo de estudante, começamos a conversa por aí, vamos a esse teu tempo de estudante, e no sentido de nos explicares um bocadinho o que era a escola de Belas Artes quando tu a frequentaste, o que é que te trouxe para o teu trabalho e como é que tu olhas hoje para o ensino artístico de uma forma geral, porque tu és também professor, não do ensino superior, mas também és professor. Como é que tu olhas hoje para as mudanças desta relação, desta importante relação que é o professor, o aluno, etc.? Acho que é um bom tema para nós arrancarmos.
Olha, a escola foi muito importante para mim. Eu já fui um estudante tardio, porque eu aos 18 anos optei por ir trabalhar, porque naquela altura os meus pais não me podiam dar dinheiro e eu queria, tinha as minhas músicas, tinha os meus vinis para comprar, tinha tudo isso. Eu sempre adorei música e então fui estudar de noite e trabalhei de dia. E depois, quando entrei na faculdade é que deixei o emprego de dia e comecei a trabalhar com algumas galerias e então aí estudei só. A escola para mim foi muito importante, mas não foi assim tão importante ao nível daquilo que eu aprendi com os professores, porque de facto eu acho, eu concordo com o Cabrita quando ele diz que a escola tem que ser um lugar de partilha e portanto eu aprendi imenso com os meus colegas. Portanto, no café, nos ateliês e tudo isso, aprendi imenso com os outros, percebes? Na partilha das ideias, na partilha dos projetos, e isso de facto trouxe-me novos horizontes e trouxe-me novas perspectivas para o meu trabalho e novos caminhos por onde eu podia ir. E ainda hoje eu acho que os meus colegas de faculdade foram muito importantes no meu percurso. Trazendo isso mais para a atualidade, o que eu verifico ao nível do ensino é que dá-se demasiada importância, na minha opinião, ao português e à matemática e esquecemos da cultura e do ensino artístico. E, portanto, o parente pobre da escola é a educação visual e, eventualmente, a educação física. E isso, obviamente, como não conta para estatísticas, não é? Ninguém anda a ver se há muitas positivas ou não a educação visual. Até os próprios pais não a valorizam assim tanto. Se os miúdos tiverem uma negativa, eles dizem logo: sai a mim, não sabe desenhar, sai a mim. Portanto, e isto depois interfere no ensino, quer dizer, os próprios miúdos não valorizam, acham que educação visual, que é um espaço para repousar e para estarem no intervalo do português e da matemática, e de facto, enquanto nós acharmos que é a economia que vai salvar o mundo, sou como diz a Graça Moraes, não é? O que vai salvar o mundo é a arte, é a cultura, é a educação, e a educação passa também pela educação artística, porque é isso que é. É isso que eu acho e que o país devia ter um projeto mais abrangente nas artes. É a minha opinião.
Não deixa de ser curioso, depois nós, quando cada um de nós, mesmo nas áreas a partir de menos criativas, mas aquilo que nos pedem é depois sempre para encontrarmos soluções diferentes, para pensarmos fora da caixa, não é? E a aprendizagem da criatividade, da experimentação, da estética, do contacto com coisas diferentes, porque é isso que a arte e a cultura nos trazem, é o contactar, no fundo, com coisas diferentes. E há bocado palavras de educação física também é interessante, porque, no fundo, é um incentivo a sermos preventivos
Claro.
para que mais tarde possamos ser saudáveis. E,
Claro.
portanto, é um bocadinho de antagonismo daquilo que são as exigências do nosso tempo. O que é que tu entendes disseste uma coisa muito, muito curiosa que eu retive. Os próprios pais dizem sai a mim, não é? Portanto, como se isso
Sim.
fosse uma coisa.
Hierárquica.
Exatamente.
Ou que estivesse
Genética.
intrínseca nos miúdos.
Exatamente.
Genética, genética.
Viesse na genética. E eu vou agora perguntar o contrário. Quando tens, já te aconteceu, seguramente também tens muitos anos de ensino, quando tens algum bom aluno, especialmente dotado ou capaz, etc., e que não é feliz nas outras áreas, como é que a escola olha para ele? Como é um aluno que gosta das artes, as tecnologias, etc., mas que para as outras áreas não é especialmente, não é, nem é dotado, é interessado, porque eu acho que há idades em que não tem a ver com o nível de inteligência dos miúdos, tem a ver com o interesse que eles têm pelas coisas, não é? Como
Sim.
é que a escola olha para ele?
Olha, olha sempre de soslaio, sabes? É muito curioso ver nos conselhos de turma. Eu vejo pelos meus colegas que dizem sempre: ah, este é artista. Portanto, é artista, mas eles dizem aquilo de uma maneira pejorativa. Eles não dizem aquilo de forma a que o miúdo vai ser incentivado e vai ser encaminhado para o ensino artístico. Eles dizem aquilo, coitadinho. Nós até costumávamos dizer, quando eles não são disléxicos ou hiperativos, são artistas. Portanto, olham para aquilo como se fosse um defeito, percebes? E depois há uma questão. Eu já perdi muitos alunos. Perdi no sentido de saber que eles não vão ter uma carreira artística, porque é sempre preciso que eles façam a matemática e o português. E eles, muitas das vezes, não estão interessados na matemática e no português, tal como tu disseste, eles estão interessados em desenhar e em pintar e irem por esse caminho. E depois a escola não oferece esse caminho, percebes? A escola devia oferecer, tal como há escolas de formação profissional, as escolas profissionais. Pá, devia haver uma escola de ensino artístico em que os miúdos não fossem obrigados a resolverem equações matemáticas, porque de facto eles ao longo da vida, se calhar nunca vão resolver uma equação matemática ao longo da vida profissional. Pá, e então devia haver um caminho em que eles pudessem ir, esquecer a matemática, ok, o português é essencial, como é óbvio, mas não no grau de exigência do português do ensino normal, digamos assim. Portanto, olha, já tive muitos alunos a quem eu dei 5 e a pensar: tu nunca vais ser um artista na vida, porque eram o que é que eles eram, efetivamente? Bons alunos a tudo, porque cumpriam com a planificação, cumpriam com tudo o que lhes era exigido, mas se tu mudasses uma vírgula na pergunta, eles já ficavam perdidos, não tinham a criatividade, não inventavam, percebes? São alunos de carreirinha e tal. Pá, podem vir a ser engenheiros, podem vir a ser médicos, podem ser astronautas, mas de facto não têm a criatividade dentro deles. E já tive alunos a quem eu disse: pá, se tu tivesse uma oportunidade na vida, tu vais ser um grande artista, porque era aquilo que eles queriam ser. E depois, essa oportunidade da vida, aquilo que eu me refiro é tirar-lhes a matemática do caminho, tirar-lhes a história, tirar-lhes deixá-los ser criativos. Dá-lhes espaço para eles experimentarem e criarem, e eles vão aprender, a vida vai-lhes ensinar o resto, mas eles têm aquilo dentro deles e nós não acendemos esse rastilho, percebes? Nós, como sociedade e como da forma que está formatado o ensino, é o que eu
E o
penso.
artista? O artista é um cumpridor ou um transgressor? Tu és um exemplo de um artista que és muito metódico, organizado, tens o teu tempo de ateliê, mas onde é que está o teu espaço de o que é que significa na arte ser transgressor e o que é que significa também esta obrigação que temos todos, que é de ser cumpridor, que é encarar a carreira artística como uma outra coisa qualquer, em que nós temos que, como dizia o Picasso, quando a inspiração chegar, tem que me apanhar a trabalhar.
Sim. E como dizia o Filipe Gustão, outro dia li uma máxima do Filipe Gustão que ainda gostei mais, que é: eu tenho que ir ao ateliê todos os dias porque eu posso ir e o anjo estar lá. E se eu não for e o anjo vier? Portanto, aqui o anjo como inspiração, não é?
Sim, claro.
Olha, eu sou metódico no sentido de ir para o ateliê. Eu tenho ateliê em casa, sempre quis ter ateliê em casa, porque para mim não fazia sentido eu estar em casa e ter que pegar no carro ou ter que mudar de roupa para ir ao ateliê. Faz sentido eu ter o ateliê à mão, porque em qualquer altura eu tenho uma ideia, eu quero trabalhar, eu quero ir para o ateliê. Portanto, eu sou metódico nesse sentido de ter ateliê, de estar no ateliê, nem que esteja só no ateliê a ouvir música, porque no ateliê a ouvir música eu estou também a pintar, portanto, eu estou também a ter projetos. O sentido da transgressão é quando eu quando estou a trabalhar, eu estou a transgredir, não no sentido de ser um fora de lei, mas no sentido de ser um fora de mim próprio. Portanto, eu estou a transgredir porque eu estou a passar a barreira de mim próprio, percebes? Eu estou a ver o que é que eu estou a fazer para eu ver aquilo que quero ver, e que não está visível. Portanto, eu tenho que fazer para tornar visível, para que aquilo exista. E nesse sentido, isso é uma transgressão, porque é sair da minha normalidade e querer ver mais qualquer coisa que não está palpável, que não existe e que passa a existir. É
O
nesse sentido.
Francisco Laranjo, que nos deixou muito recentemente, ensinou-me
Sim.
uma coisa que eu acho que, em algum sentido, se aplica também ao teu trabalho, à tua pintura, ao teu desenho, já lá vamos. Que é, ele dizia que a abstração não existe, que há sempre um referencial real,
Sim.
quando se parte para a criação da imagem, não é? A
Sim.
criação da linha, do que for. E então depois ele dizia, olhava a cidade, olhava à sua volta e ia buscar esses tais referenciais reais, e por isso é que ele fazia a negação da abstração. Eu acho que o teu trabalho, tendo uma base muito forte no desenho, porque tu mesmo, quando, independentemente do instrumento que uses, se é o lápis, se é o pincel, há sempre um gesto de desenho, e há bocado disseste isso, os teus referenciais também vêm do real, do cotidiano, que tu depois desconstróis para te
É
encontrar
isso.
a mancha, a linha. Como é que gostas do rótulo ou não gostas do rótulo de muitas vezes dizer, ah, o Zé Augusto Castro é um pintor abstrato? Identificas-te com ele ou como é que lidas com esses rótulos?
Vou dizer uma coisa que pode parecer uma obscenidade, mas é-me indiferente, de facto. Eu quero é olhar para aquilo, eu quero ser verdadeiro comigo. O que eu quero é que aquilo que eu faça seja eu, entendes? Depois, se aquilo é abstrato ou se é real ou se é outra coisa qualquer, sendo que o abstrato é real, lá está, voltamos sempre ao mesmo. Isso a mim não me interessa. Eu quero é olhar para aquilo e aquilo ser eu. Se aquilo ser a minha história, aquilo ser os meus desenhos, ter ali a minha impressão digital, tudo isso. O resto, de facto, não, o nome que põem àquilo não me interessa. Interessa-me mais no sentido de é bom ou não é bom. Entendes? Porque pode ser uma coisa, realista e, de facto, ser muito bom. E pode ser muito mau.
Claro.
Não é? E pode ser, e a mesmo, o mesmo se aplica no abstrato, porque as pessoas às vezes pensam, dizem, ah, isso é o Picasso, isso também eu fazia, como tu sabes, as pessoas dizem isso. A questão é que não faziam. Portanto, eu acho que o abstrato é muito mais difícil do que o real, mas isso já é outra discussão.
Uma das memórias que eu tenho sempre das visitas que fiz ao teu ateliê é de facto a presença da música, não é?
Sim.
A música está muito presente, é um lugar de ordem no teu ateliê. A música, e já vamos à tua primeira seleção musical, mas antes disso, ela entra na obra de arte, a música, porque muitas
Entra.
vezes também usas o referencial da palavra, a música entra.
Entra. Entra. Vou-te confessar uma coisa que nem toda a gente sabe, obviamente, porque essa pergunta não me é feita. Muitos títulos dos meus trabalhos têm a ver com a música que eu estou a ouvir no momento. Porque a música, para mim, olha. Eu tive um pai que me levava aos concertos para jovens ao Rivoli ao domingo de manhã. Portanto, eu tive um pai com quem que ao jantar pegava no seu giradiscos e nós ouvíamos os concertos de Beethoven, de Tchaikovsky, de Rachmaninoff, por aí fora. Portanto, eu sempre tive uma educação musical e a música para mim é o meu gesto primordial no ateliê. A primeira coisa que eu ponho é música. Portanto, eu não começo a trabalhar sem a música estar ligada. E eu já disse isso noutras ocasiões, que é, eu ponho a música e passado 1 ou 2 minutos, eu já não a estou a ouvir. E se eu a estiver a ouvir, se ela me estiver, se estiver a chamar a atenção, aquela não é a música ideal para aquele momento. Portanto, a música entra e automaticamente se abstrai, como se entrasse em mim e fizesse parte do meu aparelho de sangue, digamos assim. Portanto, entra-me no sangue e está aqui a circular comigo. E, portanto, a música é fundamental.
Vou-te perguntar, antes de irmos aqui ao Breadman Law e à Paranoid Android 3, se já há alguma obra, se o Breadman Law já te ajudou.
Não o Breadman Law, mas os Radiohead. Os Radiohead são uma presença. Os Radiohead são incontornáveis. Os Radiohead fazem parte daqueles que nós levaríamos para uma ilha deserta, digo eu. Eu acho Tom York absolutamente genial. Ao lado do Nick Cave, ou Leonard
Ok.
Cohen, ou por aí. Incontornável.
Muito
E desculpa, só dizer-te, eu escolhi o instrumental do Paranoid Android precisamente porque eu ouço muita música instrumental no ateliê. E então quis homenagear o Radiohead e o instrumental. Foi por isso que eu escolhi essa versão.
fixe. Então vamos ouvir para Paranoid Android, Breadman Law, uma sugestão dos Augusto Castro. Voltamos à conversa para voltar. Eu acho que já te contei esta pequena curiosidade, ou não? Mas acho que sim. Nós temos uma amiga em comum, a Maria João, e ela deu-me como prenda no meu primeiro casamento. Portanto, se foi o meu primeiro casamento, não terá sido uma história com final feliz, mas deu-me uma obra tua.
Sim, já me contaste.
Que foi uma das primeiras obras, já foi há muitos anos, foi uma das primeiras obras assim, que eu tive, e é a única coisa que eu tenho desse tempo. Que também é curioso. E ela lembra-me perfeitamente porque ela me disse nessa altura: olha, ele não é muito conhecido, mas olha, eu gosto muito, eu acho que tu vais gostar muito. Ela é uma pessoa, de facto, muito especial também, e disse-me isso: eu acho que vais gostar muito, e portanto, e tem uma, está assinado por ti, atrás, etc. E de facto é verdade, é um trabalho do qual eu gosto muito, é um trabalho horizontal, e gosto dele porque é um trabalho que tem o gesto. E eu gosto de artistas em que sinto, eu gosto de sentir o gesto do artista na obra de arte, é uma das,
Sim.
seja realista ou não seja realista, independentemente do nível de figuração que tenha, eu gosto de lhe sentir o trago. E depois tem uma intensidade de cor interessante. E agora estou a olhar para estes trabalhos do teu final de curso, e isso foi alguma coisa que tu foste mantendo, e mesmo quando vais para o desenho, é alguma coisa que tu vais mantendo. É quase como se desenhasses de olhos fechados e soubesses o momento exato em que tens que largar a tinta. Fala-nos um bocadinho do teu processo, do teu treino de mão. Como é que tu treinas a mão para que depois, quando vais, se calhar treinas a mão em suportes mais pequenos, para que depois, quando vais para a tela, se continuar a sentir essa proximidade. Ou seja, não se, não, eu não sinto no teu trabalho, como eu poderia sentir noutros artistas, que tu, quando vais para um formato, para um grande formato, estás a despachar tinta, não é? Continua a sentir aquela intensidade do desenho pequeno.
Sim, eu gosto muito do desenho e eu tenho. Lembras-te que quando fizemos a exposição na ZET com aqueles desenhos, eu tinha uma prática diária e que continuo a ter, que é ter um bloco na minha cozinha e estar a desenhar os objetos, enquanto estou a conversar com a minha esposa, estar a desenhar os objetos que estão espalhados na cozinha. E os objetos na cozinha, como tu sabes, andam em constante rotação. E, portanto, eu tenho essa prática diária de ter um bloco, ter um. Neste momento tenho uma caneta Bic, mas ter um bloco e estar a desenhar nos blocos pequeninos. Outra prática que eu tenho, é o de escrever sempre, diariamente escrever uma página, escrever com a minha caligrafia, para não perder o gesto da caligrafia, de escrever. Que eu acho que isso também tem muito a ver com o desenho. E nós, hoje em dia, como tu sabes, cada vez mais escrevemos digitalmente e perdemos o objeto riscador da nossa identidade, a nossa assinatura, que até também já é a digital. E eu gosto muito do desenho, e depois, quando largo o objeto riscador, parto para o pincel, e é curioso que eu também gosto de pincéis que se adaptam bem ao desenho. Portanto, que deixem que a tinta pingue, mas que não sejam pincéis tipo trinchas, que dê para eu desenhar e que se note na mesma o risco do desenho. Eu gosto muito disso, eu acho que isso que faz parte da minha identidade, embora muitas vezes eu depois esconda o desenho, mas ele está lá. Portanto, é sempre o princípio de tudo, é o desenho. Eu desenho e depois, ainda que o tape, volto a desenhar por cima e vou fazendo esse processo. E nesse processo eu gosto de deixar a reminiscência do desenho que ficou tapado. Deixo sempre uma parte para as pessoas verem que está lá outro escondido. E é como tu dizes, adoro desenhar e essa prática é diária, é estar sempre presente no desenho. E eu parto daí, de facto, parto. Seja, desculpa, seja na paisagem, seja onde seja e o que seja, eu parto do desenho. E acho que não há desenhos errados. Há desenhos.
Essa é uma questão muito interessante. Não há desenhos errados. E tem a ver, voltamos quanto à questão do início, que é não toldar a criatividade, não é? É uma das possibilidades que nós temos na experimentação artística, que é, não há certo nem errado. Há a
Não.
possibilidade de experimentar e da pessoa se descobrir e de se escrever a sua própria
Precisamente.
narrativa ou a sua própria identidade. Tu contaste-me, eu não sabia, que já tens uma filha muito crescida que já é
Sim.
artista.
Sim.
E agora aqui a falar, aqui que ninguém nos ouve, além das pessoas que ouvem o podcast, ninguém está a ouvir. Viste, como é que viste esta decisão dela? Não tiveste em algum momento, pensaste, não é medo, mas não preferias que ela tivesse escolhido outro caminho ou por outro lado, até achaste como normal ou natural ela ter escolhido este caminho?
Não preferia que ela tivesse escolhido outro caminho. Ponto. Isto porque a minha filha fez balé durante 13 anos. Inclusive fez workshops na Pina Bausch e por aí. Sempre mostrou um talento, quer para desenhar, quer. Ela é espetacular a desenhar à vista, sempre foi, e faz isso naturalmente e acha que ai, não está muito bom, mas está. Portanto, ela sempre teve muito talento para as artes, sempre. Gosta imenso de música também, é muito evoluída musicalmente, gosta de jazz e dessas coisas todas, pronto. E não foi, para mim, nada perturbador que ela escolhesse a carreira. É mais perturbador aquilo que nós falávamos no início, acho que até em off, de promover os artistas e de Portugal não promover os seus artistas, porque de facto eu acho que ela tem muito talento, acho que ela pinta muito melhor que eu, com aquela idade, pelo menos. E tenho todo o orgulho que ela siga as artes, com todos os obstáculos que isso tem, como tu sabes, com todas as pedras que aparecem no caminho. Mas se nós tivermos, a arte é uma paixão. Se nós tivermos paixão, nós temos que ter paixão. Temos de ter paixão em qualquer profissão, como tu tens na tua, e que se nota perfeitamente. Mas se nós tivermos paixão, nós conseguimos vencer os obstáculos. Porque se não tivermos paixão, pá, quer sejamos médicos ou carpinteiros ou o que seja, nós paramos logo no primeiro obstáculo. E nós vamos ter obstáculos em qualquer coisa que façamos na vida. Portanto, pá, eu acho fantástico que ela seja artista. E até te digo, tenho mais receio de que ela desista, que não é o comportamento dela, mas que desista com os obstáculos, percebes? E isto não é para desistir, isto é para que nós lutemos constantemente, porque não faz sentido
Sim. É para
desistir.
persistir, é um caminho de persistência e o teu também é um caminho de persistência.
Claro.
Em jeito de nota final, queres deixar-nos algumas informações, além da Bienal de Espinho, onde tens uma obra exposta
Sim.
durante todo o verão, outros lugares onde possamos agora ver obras tuas? Ou num futuro próximo onde possamos ver trabalho teu.
Olha, eu tive uma exposição na Vila da Feira, na Biblioteca da Feira, que esteve adiada há 2 ou 3 anos por causa de Covid. Entretanto, fiz a exposição está. Eu tinha uns trabalhos que queria muito expor, eu tive a oportunidade de os expor. A exposição correu muitíssimo bem. Estou a ser juiz em causa própria, mas acho que estava muito bonita. E agora estou a tentar fazer uma exposição até ao fim do ano de pequenos formatos. Ainda não sei bem onde, nem como e que pequenos formatos é que vou apresentar, ou só desenhos ou colagens. Eu adoro colagens, como tu sabes, e gostava também de fazer uma exposição só de colagens, coisas pequeninas que eu tenho, que até lhe chamo uniões de facto, porque eu junto dois trabalhos que a priori que não eram compatíveis, e faço com que eles sejam compatíveis juntando-os. E a isso chamei uniões de facto. E tenho uma exposição na gaveta que gostava de apresentar só dessas uniões de facto. Não são trabalhos de grande formato, são pequenos, médios, vá lá, e gostava de apresentar isso. Não tenho ainda galeria, tenho alguns convites. Tenho que ver ainda onde, mas
Muito bem, fico curiosa porque também conheço essas tuas colagens e de facto e continuo a achar que elas são também próximas dessa. Há qualquer coisa no gesto, no teu gesto, que se, até
sim.
na forma como tu ligas depois as formas que se repete e que é super interessante. Escolheste aqui um segundo tema, escolheste um músico português, o Tiago Bittencourt, e escolheste a música O Lugar. Queres explicar porque é da escolha?
Quero o lugar, porque o lugar talvez seja a palavra que mais se aplica a mim. Eu sou muito de lugares, seja o lugar físico, seja o lugar obra. Eu quando tenho uma, eu quero que as minhas obras sejam um lugar, entendes? Que seja o lugar que eu criei para que outros possam usufruir, mas que aquele lugar também seja eu, entendes? Portanto, além do lugar físico, de casa, eu gosto do lugar casa. Aliás, foi por isso que eu fui convidado para a Bienal de Espinho, por causa do meu trabalho abordar a casa como lugar físico, como porto de abrigo. E tudo isso se resume a uma palavra: lugar. Não é? O nosso lugar no mundo, o nosso lugar enquanto cidadãos, o nosso lugar enquanto pai ou mãe ou irmão ou filho, o que seja. Tudo se resume ao lugar, ok? Depois, num plano mais superior, talvez ao amor, não é? Mas o lugar, o nosso lugar, e eu acho isso muito interessante. E gosto muito do Tiago Bittencourt, gosto muito da forma como ele escreve, gosto muito da palavra dele. Epá, e esta música, Lugar, resume aquilo que eu acho que é o lugar. Pronto.
Eu acho que é um grande desafio que nós temos neste contexto muito global, é sabermos, não é qual é a nossa identidade, é qual é o lugar que nós
É
dizemos
isso.
que é nosso. Porque
É isso
a
mesmo.
identidade é um conceito tão complexo, mas o lugar é isso, porque o lugar
É
pode
isso
ter
mesmo.
muitas identidades. Então, olha, agradeço-te muito esta conversa, seres o nosso primeiro convidado de segunda temporada do Sala de Museu e ficamos com o lugar do Tiago Bittencourt.
Muito
Obrigada
obrigado, Helena.
e
Muito
bom
obrigado
trabalho.
pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado pela oportunidade.
Então
Beijinho grande.
ficamos com Tiago Tempo no lugar.
Obrigado.
Vejo a força que me deu quando tudo parou em ti, a tempestade que não há em ti. Arrastai-me para o teu lugar, é em ti que vou ficar. Já é noite, a sombra está em tudo o que se vê. Lá fora ninguém sabe o que a luz pode fazer, porque a noite foi tão fria que não soube acordar. A noite foi tão dura e difícil de sarar. E onde tudo morre, tudo pode renascer. Em ti vejo o tempo que passou e o sangue que correu. Vejo a força que me deu quando tudo parou em ti, a tempestade que não há em ti. Arrastai-me para o teu lugar e é em ti que vou ficar, porque eu descobri a casa onde posso adormecer. Eu já desvendei o mundo e o tempo de perder. Aqui tudo é mais forte e há mais cor num céu maior. Aqui tudo é tão novo e pode ser amor. E onde tudo morre, tudo volta a nascer. Em ti vejo o tempo que passou e o sangue que correu. Vejo a força que me deu quando tudo parou em ti. A tempestade que não há em ti, arrastei-me para o teu lugar e é em ti que vou ficar. Já é dia e a luz está em tudo o que se vê. Cá dentro não se ouve o que lá fora faz chover. Na cidade que há em ti, encontrei o meu lugar e é em ti que vou ficar.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.